לעילוי נשמת אורי בן יואל. פרשת הסמן לפרשת אמור. פרשה קומסה פלונדו דברסס לייס דירטמנט אוס כהנים. Que um Cohen pode, que um Cohen não pode. A Torá fala quais são as pessoas pelas quais um Cohen pode se impurificar para enterrar e quais são as pessoas que não podem participar de enterro e a diferença entre um Cohen e um Cohen Gadol. Pois a Torá também fala quais são os casamentos proibidos para o Cohen, quais são os casamentos proibidos para o Cohen Gadol. Também as leis de luto para o Cohen. Quais são as leis de luto para o Cohen? E por consequência nós aprendemos quais são as leis de luto para todo mundo. Quer dizer, o Cohen, e a Torá fala que o Cohen Gadol não pode deixar os cabelos crescerem, não pode rasgar as roupas. Então você conclui que um enlutado comum sim tem que fazer essas coisas. Depois a Torá fala algumas leis sobre Kohanim que tem algum tipo de defeito físico, deficiência física, que não podem fazer o serviço dentro do Beit HaMikdash, mas eles têm todos os direitos de um Kohen. Eles vão receber trumá, eles vão receber partes de korbanot, etc. Isso tudo, isso eles podem receber. O que eles não podem fazer é o trabalho propriamente dito. Depois também a Torá fala sobre algumas leis sobre os animais, como que um animal deve... Sim. Não, não obrigatoriamente, porque, em primeiro lugar, quando começou a divisão, quando a Torá falou que deve se dividir, dar trumá, etc., a trumá era dada, cada um dava para quem queria. E justamente por isso, os sábios começaram a perceber que estava tendo um problema. Quem tinha muito bons amigos estava recebendo bastante. Quem não era tão sociável, ou quem não tinha bons parentes, sei lá o que, não estava recebendo. E aí se inventou uma coisa, a Torá de Shabbat HaGadol. Se inventou um centro no Beit HaMikdash que recebia toda a turma e dividia as cestas básicas para todos os Kohanim, para não ter problema. Todo mundo recebe igual. Depois a Torá começa a falar sobre as festas. Nossa Parashá fala sobre Shabbat, depois fala sobre Pesach e fala sobre Sfirat HaOmer e sobre o Korban HaOmer, e sobre Shavuot, e o Korban de Shavuot, e sobre Rosh Hashanah, e sobre Yom Kippur, e sobre Sukkot, as mitzvot de Sukkot, Sukkah, as quatro espécies, tudo isso está na nossa Parashá. Mas no final da Parashá, a Torá fala mais duas coisas ligadas ao templo. O óleo que era necessário para poder acender a menorá, a ordem de acender a menorá todos os dias, e também a ordem de fazer os pães da mesa dos pães. Até agora não estava escrito sobre os pães, só disse como que era para ser feita essa mesa. A nossa Parashá fala sobre como deveria ser feito esses pães, que na verdade eram matzot. E depois disso a Torá termina a nossa Parashá contando uma história muito trágica, onde um sujeito amaldiçoou o nome de Hashem, e qual foi a pena dele e a execução dele no final da Parashá. Nós sabemos que as festas funcionam todas pelo calendário lunar. Na verdade, nosso calendário é lunisolar, um calendário lunar, mas a cada alguns anos, como foi agora, esse ano precisa fazer um acerto no calendário lunar, porque cada ano lunar tem 11 dias a menos do que o ano solar, e para poder encaixar de novo, para que Pesach não caia fora da primavera e para que Sukkot não caia fora do outono, que aliás é um dos rachos dessa parashá, fala sobre Sukkot no outono. Todo mundo conhece de Pesach na primavera, precisa sempre cair na primavera, mas não é só Pesach tem que cair na primavera, Sukkot precisa cair sempre no outono. E para que isso não haja uma defasagem, a cada algum tempo precisa ter um conserto no calendário, que é esse mês a mais de Adar que nós tivemos esse ano. Então, de uma forma geral, as festas são baseadas no calendário lunar. É verdade que precisa fazer sempre um acerto para ela cair no solar de forma correta, mas de uma forma geral, os dias são pelo calendário lunar. Cada festa, como consta na nossa paraxá, tem uma data. A Torá começa falando no dia 14 de Nissan, 14 do primeiro mês, à tarde vocês vão fazer o Korban Pesach. E no dia 15 vai ser Pesach. E durante 7 dias vão comer matzot, etc, etc. Depois a Torá fala, vocês vão contar 50 dias e tal, para chegar em Shavuot. Depois a Torá fala, e no primeiro dia do sétimo mês, que é mês de Tishrei, você deve trazer, você vai ter Rosh Hashanah, você vai trazer os Korbanot de Rosh Hashanah, vai ter Shofar, etc. Depois no dia 10 desse mês, Yom Kippur, no dia 15 desse mês, Sukkot. Existe uma grande conexão entre essas festas e a data no calendário lunar. Isso é muito interessante. Você vê que Pesach e Sukkot começam na mesma data, dia 15. Purim cai no dia 14. Hanukkah começa no dia 25. Shmini Atzeret é no dia 22. Shavuot, no dia 6. Rosh Hashanah, dia 1. Yom Kippur, dia 10. Cada um tem uma data específica e existem, por acaso, três festas que caem muito próximas uma da outra em datas. Pesach, dia 15, Sukkot, dia 15, e Purim, dia 14. O Rav Hirsch explica que a lua, nós vemos em diversos versículos nos profetas, que a luz da lua representa para nós o brilho da luz de benevolência de Hashem. E logicamente que essa luz de benevolência de Hashem depende de nós. Quanto mais nós brilhamos em favor de Hashem, ele também brilha em resposta a nós. Por isso também a lua, que ela reflete. Hashem é uma reflexão daquele comportamento que nós temos frente a ele. A lua cheia representa o brilho da benevolência de Hashem em plenitude, no máximo. Por outro lado, o primeiro dia do mês representa o momento que nós estamos nos recuperando da escuridão e começando a migrar em direção à luz. O quarto crescente representa o momento que nós estamos crescendo em luz, em benevolência de Hashem. O quarto minguante representa o momento que nós estamos um pouco fracos, distantes da benevolência de Hashem. E dessa forma nós podemos ver que essas festas todas se encaixam perfeitamente com a data no calendário lunar. Pesach. Pesach representa a festa que nós festejamos no momento mais histórico do nosso povo, nascimento do nosso povo, o momento que Hashem se revelou para nós e nos fez um povo. Sukkot também está diretamente ligado a todo o conceito de Pesach. O amor que Hashem tinha, a benevolência que ele tinha conosco no deserto, logo após a saída de Mitzrayim. E por isso essas duas festas que lembram a benevolência máxima de Hashem para nós, nós festejamos no dia 15. O recebimento da Torá é uma obra de benevolência de Hashem também. Porém, ela é uma benevolência metade, não completa. É meia benevolência. Por quê? Porque Hashem deu a Torá. Muito bem. Mas agora, para que a pessoa possa adquirir a Torá, precisa ser amelba Torá, precisa se esforçar. Torá, ninguém aprende Torá ficando parado. Precisa se esforçar bastante para poder entender e se aprofundar, para poder compreender direito. E por isso, essa é uma benevolência pela metade. É um início, mas ainda falta outra metade. Por isso que Shavuot é festejado no quarto crescente da lua. É o momento que demonstra que tem uma metade de benevolência de Hashem, o resto fica por conta sua. Você precisa se esforçar para poder chegar na lua cheia. Rosh Hashanah é o momento que nós nos encontramos distantes de Hashem, e é o momento que desperta dentro de nós, nu, se aproxima a Hashem. E é justamente por isso que é o dia que a lua está começando a aparecer. Rosh Chodesh, primeiro dia do mês. Primeiro dia do mês é o primeiro dia quando cai Rosh Hashanah. É o momento que a lua está aquele filetinho e está começando a crescer, está começando a despertar dentro de nós. Vamos lá, se aproximar da benevolência de Hashem. Depois que nós nos esforçamos bastante durante os dias todos entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, e nós nos esforçamos para nos aproximar de Hashem, e nós já passamos do crescente, do quarto crescente, aí sim é o momento que nós podemos segurar a mão de Hashem estendida para nós, que está lá para nos perdoar, no dia 10 do mês. E depois disso nós estamos preparados para a luz plena, que é Sukkot, que vem logo em seguida, quando Hashem pôs Sukkot Shlomo, como está escrito no versículo, que Hashem estende a sua Sukkot de paz sobre nós. Depois disso, então nós estamos preparados para construir a Sukkot, fazer as mitzvot de Sukkot, a alegria e etc. que vem com a lua cheia. Shmini Atzeret é uma outra festa, não tem nada a ver mais com Sukkot. Ela cai, por acaso, entre aspas, logo grudada em Sukkot, uma outra festa. Você fala na Tfilá, Biyom Shmini Atzeret HaChagazé, outra festa. Shmini Atzeret é o momento que nós seguramos o Sefer Torah, nós dançamos com o Sefer Torah. Isso vem nos lembrar e nos ensinar a querer Hashem com alegria, mesmo no momento que está minguante. Mesmo no momento que você não consegue enxergar a benevolência de Hashem. Momento que está mais escuro. E por isso, Shmini Atzeret cai no quarto minguante. Diz Rav Hirsch, interessante, nós temos duas festas dos nossos sábios, Purim e Hanukkah. E Purim e Hanukkah também se encaixam perfeitamente com as datas. Purim é igual Pesach, o dia que nós fomos salvos. Também foi um momento que Deus demonstrou a sua benevolência plena. E por isso nós festejamos Purim no dia 14 e 15, que são a lua cheia. Hanukkah já lembra muito o conceito de Shmini Atzeret. Mas lembra o conceito mesmo longe de Israel, mesmo no exílio. Hanukkah vem nos lembrar que nós temos que crescer, querer nos aproximar de Hashem, mesmo quando a lua está diminuindo. E por isso Hanukkah começa no dia 25. É interessante, ele não fala isso, mas é interessante que Hanukkah começa no dia 25 e termina no dia 2 ou 3 de TV, depende do ano. Então você começa Hanukkah naquele momento que está minguando e termina Hanukkah quando já está de novo crescendo, de novo iluminando. É justamente um dos motivos pelo qual se acende as velas de Hanukkah, para iluminar. Você vê que o calendário, como Hashem fez para nós, cada festa, cada dia festivo coincide muito bem com o que a lua tem a nos representar e nos ensinar naquela data.